Bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast feito para quem quer saber mais sobre Portugal e a cultura portuguesa, sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Nanda Garcia.
E hoje vamos falar sobre 10 coisas que amamos sobre Portugal. Vem com a gente! A gente fez uma listinha aqui com 10 coisas que nos lembramos e pode ser que a gente venha lembrar ao longo do episódio.
Sim. Pode ser que seja mais de 10,
de mais
tá?
coisas.
Vamos deixar a meta aberta.
É.
Mas então, uma das coisas, assim, que me chama muita atenção, ainda mais vindo do Rio Grande do Sul,
sim,
né? Acho que tu concorda,
sim,
é praias de fácil acesso às praias em todo o país e praias muito lindas,
sim,
né?
Sim, todas lindas. É, a água sempre bem clarinha, um azul bem clarinho. Elas só são geladas, né?
É água fria, pessoal.
É, infelizmente. Mas é bem bonitas, todas as praias são bonitas, cada uma loja tem características diferentes. A orla geralmente é bem larga, né? Tipo, tem bastante areia, assim, na praia. E alguma vegetação em algumas. Eu lembro que lá no centro eu já fui na Figueira da Foz e ela tem um pouco de vegetação. Tem também umas que eles fazem uns tablados pra gente caminhar, né? Pra ter acesso à praia. E a única diferença, assim, que eu já ouvi é que lá no norte, geralmente, as praias são mais ventosas e são mais propícias até, inclusive, ao surf.
É, essa diversidade eu acho muito legal, porque tem,
sim,
as praias estilo piscininha, tipo as praias da Serra da Arrábida, várias praias no Algarve, aquela praia, assim, bem com a água bem calma, boa pra fazer stand-up paddle e tal. Mas Portugal também,
sim,
é um destino muito popular pra surfistas. Então, tem Nazaré, tem,
sim,
Peniche, tem lugares que são próprios pra surfistas. E uma coisa que eu gosto é, por exemplo, assim, sei lá, no verão... Ai, vamos pra praia. Eu sei que em 45 minutos ou menos de comboio, de trem,
sim,
né? Eu vou estar na praia, eu vou estar em Cascais, eu vou estar na Costa da Caparica. Então é muito bom, né? Assim, eu, sei lá, no Rio Grande do Sul eu tava 1h30 da praia,
sim,
aí tinha que pegar um carro,
é,
ou um ônibus, era uma mão. Aí tu chegava e a praia, a gente sabe, né, que é um pouco, não é grande coisa.
É.
Então isso foi uma coisa muito legal.
Eu também acho, eu acho muito legal. Eu fui mais do norte, inclusive do centro ali. E eles têm muitas praias fluviais também.
As praias fluviais. Viagem,
que
é
também
legal.
São muito agradáveis, assim, é, lógico que é outra proposta, né, a água não vai ser clarinha porque é água de rio, mas é, são agradáveis, é uma água mais quente geralmente, lógico que ela é fria também, mas às vezes ela até fica um pouquinho mais quentinha, como ela é parada, né, ela tende a absorver mais o calor do sol. E é bem agradável, tem bastante gente, é bom pra fazer churrasco, as pessoas geralmente vão lá, é mais pra confraternizar mesmo, encontrar os amigos, é uma coisa mais... É mais farofa que nem no Brasil, assim, daí...
E a segunda coisa que a gente colocou aqui é o clima, né? Que,
sim,
também tem tudo a ver com praia.
Sim, é o clima. Eu acho que Portugal, ele tem uma diversidade de clima, né? Assim, quem gosta do frio, geralmente no norte vai ser um clima mais ameno, inclusive no verão. No inverno tem a Serra da Estrela, que fica ali no... Acho que é no, em Guarda, né? No distrito de Guarda, Covilhã, enfim. Eu não sei exatamente qual é o distrito, mas é ali por essa região. Então, tu consegue ter a neve, né? O acesso à neve. Quem gosta também de esportes... de inverno, como esqui, é pra lá. E temos e é um clima que tem, assim, muito ensolarado. Tipo, no inverno, verão, ele tem muito sol. Lógico que no inverno tende a ter mais chuva e dias um pouco mais nebulosos, né? Mais nublados. Mas também, geralmente tem sol. Quando chove, é aquela chuva... não é assim muita, ou chove e para e pelo menos fica depois nublado, mas não é aquela chuva assim intermitente que tu, ai meu Deus. É, óbvio que tem esses períodos, mas assim, não é a minha grande lembrança. Por exemplo, Porto Alegre, pra mim, a grande lembrança que eu tenho é de ficar uma semana, às vezes, meu Deus, quando é que vai parar essa chuva? A gente até brinca que vai virar sapo, né? Aqui não é mais difícil de ter. Eu lembro que ano passado, quando eu mudei pra Évora, teve isso.
É, teve em Lisboa também.
É, foi no país inteiro, eu acho, que ficou fevereiro. Teve uma ou duas semanas que ficou chovendo. Assim, era todos os dias chovia, né? Teve até dias, assim, mais pro final da segunda semana que começou a sair sol e tal. Mas chovia, sempre tinha um período de chuva. E por um lado, isso é bom também, porque é um país que ele tende a ser mais seco, né?
Sim, aqui em Lisboa... Boa, choveu essa semana e a última memória que eu tinha de chuva era de julho.
Sim.
Então, assim, é claro, é muito bom, porque tu sabe que Tipo, tu vai sair, tu sabe que naquele dia não vai chover. É muito tempo sem chover. Isso também tem um lado negativo. Mas, ao mesmo tempo, é um verão que eu acho agradável. Porque em Porto Alegre, né? Nosso Forno Alegre, o verão não dava mais pra aguentar,
não.
Né?
Então, não, é porque é um verão também úmido. Não úmido no sentido de cair de chuva. É um verão úmido de o ar estar úmido, né? Então, também tu sua muito, né? Aqui não. Aqui é mais seco. Então, não é que tu não sue. Claro que tu sua, porque a gente caminhando e tal, no sol, ela sua. Mas não é aquele suor, assim, que a gente... Era péssimo, assim, em Porto Alegre. Eu lembro que dia de calor não dava a mínima vontade de sair e pisar na rua, porque é muito quente. E aqui é um quente seco, que às vezes é ruim porque parece que tu entra num forno, né? Porque até no respirar, isso é mais em Évora que eu sinto, né? No respirar, é um ar quente que entra assim dentro de ti, tu não consegue ter nem um mínimo de refrigeração.
É, o Alentejo é uma região muito quente.
Né? É, então... Mas mesmo assim eu gosto, sim. Sabe? Querendo ou não, eu prefiro isso do que aquele calor assim que tu sai suando, pingando, tudo que lá, e tu vai trabalhar e sua roupa. E,
essa é uma opinião bem nossa, porque de repente, assim, uma pessoa que vem do Nordeste do Brasil vai vir pra cá e vai achar frio, porque o inverno é frio. Mas o inverno é que nem o nosso inverno do sul do Brasil, né? Então, assim, pra gente, ok, né? E o verão é melhor do que o nosso verão. Então, na nossa vivência, esse clima é muito gostoso, é muito bom, né?
Sim.
Eu acho que é uma das vantagens, e também não só para os brasileiros, os europeus amam, né, o clima de Portugal.
Sim, sim.
Isso nos leva para o terceiro item da nossa lista, que é o fácil acesso a todo o país, mas também a diversidade que ele tem, né? Então, assim, é um país bom para quem gosta de água parada, para quem gosta de rio, para quem gosta de surf e para quem gosta de serra e de neve, porque na Serra da Estrela neva e as pessoas fazem esqui. Então, assim, muita natureza. Lá pro norte tem o Gerês, por exemplo, que é um parque enorme e, tipo, é uma coisa, uma reserva natural. E, ok, nós também temos isso dentro do Brasil, não temos a neve, né? Mas para um país tão pequeno, é uma diversidade imensa, né? Então, eu acho isso fantástico.
Sim, e, por exemplo, as praias também tem diversos tipos no Algarve, tem aquelas... Eu não sei, são tipo cavernas, né? Eu não sei direito aquelas...
Aquelas pedras.
Enfim, pedras que tem lá, que é muito... Em Cascais também tem algumas formações rochosas muito bonitas. E, por exemplo, tem também no Alentejo. Ai, eu acho a paisagem do Alentejo tão bonita. Porque é tipo um campo, assim, é tudo aberto, é campo aberto. Aí tu vê vaquinhas, tu vê árvores que são tipo as nossas araucárias, assim. Eu não sei como é que eles chamam aqui, mas é pra gente é tipo aquelas araucárias que a gente vê também, às vezes, nas paisagens lá do Rio Grande do Sul. Acho que no Paraná tem bastante também. Então, é muito bonito, assim, é verde, assim. Ou, às vezes, não necessariamente que é verde, porque está queimado também o solo, mas é uma paisagem agradável. Quando tu viaja de carro, assim, ou de autocarro, enfim, pelas estradas, é uma paisagem de traspas, assim, porque a natureza não é uma coisa cheia de indústria. Isso é mais quando tu adentra as cidades, né? Mas durante a estrada mesmo é muito bom, assim.
É muito bom, assim. É muita, muita, muita diversidade dentro de um país. Eu acho que isso é fantástico. E vamos linkar com o nosso próximo tópico, que são os vinhos, né? Que em todas essas regiões tem vinhos maravilhosos.
Sim.
E eu gosto muito de vinho, e assim, no Brasil, particularmente, pra mim, doía comprar uma taça de vinho, às vezes, num restaurante, num bar. E aqui é muito mais barato, assim, tu tem copos, a gente tem os vinhos do supermercado, né, que vai começar num euro e pouco, né, da marca própria, não é tão bom, mas um vinho Casal Garcia aqui no Brasil é um vinho português, ó, vinho verde português. Aqui é o vinho mais comum português, que a gente consegue por, sei lá, 3 euros a garrafa.
Sim.
E depois tem outros vinhos de supermercado que são maravilhosos. E no restaurante, assim, 3, 4 euros aqui em Lisboa, tá? Vai até 5 nos lugares mais chiques, né? Mas no Brasil eu lembro que me doía muito, assim. E aqui parece que eu posso me dar ao luxo de tomar um vinho, sabe? E isso pra mim é um prazer, assim, eu adoro.
E tem uma variedade bem grande, porque daí cada região também tem a região do Dão, que é ali mais ou menos Viseu. Na região do Viseu tem o seu vinho. Região do Douro, que é lá no Porto.
Do Porto, né?
Aí tem o vinho do Porto também, que óbvio que ele é mais um licorzinho, assim, né? Lembra mais um licor, que também é muito famoso e muito caro aqui.
Tem os vinhos do Alentejo,
sim,
né?
Sim, tem os vinhos do Alentejo, que são muito famosos, enfim. Eu acho mais forte, eu particularmente não é pro meu gosto, mas,
uhum.
É, mas sim, é, eles são muito famosos, são muito apreciados, inclusive. E aqui o de Lisboa, Setúbal, daí que não
sim.
tem muito nome de região, mas é mais ou menos realmente da onde é. E também outra coisa, sempre tem promoção, apesar... Até vinhos bons, às vezes, que é 5 euros, às vezes eles fazem promoção de 60%. Então, tu consegue
sim.
comprar um vinho ótimo por R$2,99, R$2,50.
Sim, tem muita promoção. Tem um vinho que eu gosto muito, que às vezes ele tá 12, mas daí às vezes ele vai pra 4.
Sim.
Aí é meu momento.
É. Então, eu lembro que eu tenho um amigo brasileiro que ele falava assim pra mim, que ele não entendia, eu também não entendo nada de vinho, tá, gente? Quando eu compro...
É, nós somos leigas.
É, eu compro mais barato, e eu gosto mais de vinho branco, eu não gosto muito de vinho tinto, então
uhum.
eu acabo, é menos opções até. E por acaso... Eu já provei vinho Dudão tinto e me pareceu mais suave.
Eu gosto muito de vinho Dudão. Quando eu vou pra Serra da Estrela, eu tomo vinho Dudão, que é de lá.
Me pareceu mais suave, então eu que não gosto de vinho tinto muito forte, o vinho do Dudão me pareceu mais, tipo, tomável pra mim, assim, bebível, né? Que eu tenho um amigo, eu lembro que a gente estava no supermercado uma vez, ele falou, ah, eu não entendo nada de vinho, mas sabe como é que eu compro vinho? Ele falou, eu achei muito engraçado. E eu tomei essa regra pra mim agora, eu faço isso. Eu pego aqueles vinhos que normalmente o preço dele, sei lá, é 7, 6 euros normalmente, que eu nunca compraria.
Uhum.
Aí... Quando tá na promoção 60%, 50% de desconto, é esse que eu compro. Porque se ele tá com desconto, mas o preço dele original é o dobro daquilo ali... Porque até 3 euros eu acho ok pra pagar num vinho, ele me falou. Mas se ele tá com 60%, 50% de desconto, é porque aquele vinho é muito bom. Porque imagina, se ele custa normalmente 8, 7 euros...
Esse é
o
vinho bom.
É, esse é o vinho bom. Então ele tá em promoção, vou aproveitar e vou comprar ele. E daí ele falou que geralmente, realmente ele é melhorzinho, né? Então, eu peguei essa regra agora pra mim.
Mas eu também tenho essa regra.
É?
Geralmente, tem
pois
alguns...
Pois é, que eu acabou de falar,
sim,
né?
Tem alguns que eu já conheço, que estão ali na faixa dos 3,5, 4,5. Que é o quê? Esses eu já conheço, eu já
sim.
gosto. Mas se eu não compro esses, eu sempre vou na
sim.
regra. E aqueles que estão na metade do preço, ou às vezes
sim.
muito menos da metade,
sim.
né?
Mesmo que tu não conheça, às vezes, né? O
sim.
Vinho.
É, olha, eu acho, assim, que eu nunca me decepcionei, assim, com vinho, assim. Então,
sim.
os vinhos é que são muito bons, amantes de vinhos.
E, assim, e aqui tem muita vinícola também, então quem vem, nem que seja só visitar Portugal, vão em alguma vinícola, porque é bem legal, assim, eles mostram a vinícola, como é que é, eles apresentam os barris, o que que é produzido, né, isso aqui é produzido tal tipo de vinho, isso aqui, e tu sempre ganha alguma pravinha de vinho. Eu fui num do vinho do Porto, lá na Vila Nova de Gaia, é muito bom, eu gosto de vinho do Porto, porque eu gosto de bebida mais doce, então ele é mais doce, né. E é muito agradável. Já fui também na Cartuxa, lá em Évora. Então é bem legal, assim. Lógico que isso é uma coisa que tem no Brasil, só pra conhecer mesmo o vinho daqui, conhecer a história da vinícola, porque geralmente são vinícolas que tem histórias de, sei lá, 200 anos, 100 anos, que passa da família. Então é muito interessante conhecer. Eles contam no barril, o barril não é usado por tanto, mais do que tantos anos. É interessante, são coisas que, tipo, quem é leigo não sabe muito, né?
Eu acho que quem vem pra Portugal, com certeza, não é só elétrico, pastel de nata e tal. E, enfim, eu acho que vale a pena incluir no roteiro turístico vinhos, se você é um apreciador de vinhos, porque com certeza vale.
E eu me lembrei de uma coisa também, só uma curiosidade. Aqui, a época de amassar as uvas...
A vindima.
É vindima, porque no Brasil não é assim que se chama, né?
Na serra eles chamam de vindima.
Ah, de vindima também, eu nunca tinha ouvido falar na serra. É, porque aqui é a época da vindima,
sim.
né? Eles chamam, é bem...
Eu acho que na capital a gente não tá familiarizado, eu acho que é vocabulário dos gringos lá da serra.
Pode ser.
Já que a gente tá falando de vinhos, bebidas, vamos falar também um pouco de alimentação, de comida. Eu costumo dizer, pelo menos aqui em Lisboa, que nós brasileiros estamos muito mal acostumados, muito mimados, porque tem um fácil acesso à alimentação brasileira. É evidente que não vai ser em qualquer lugar que tu vai encontrar um guaraná, não é em qualquer restaurante, mas assim, é muito fácil. Guaraná, açaí, tapioca, os nossos pastéis brasileiros... É muita churrascaria, então assim, é muito fácil encontrar alimentação brasileira. É, brigadeiro também. Eu raramente fico carente de uma alimentação brasileira,
sim.
porque sempre tem oferta. Então eu sei que vai ter o dia que eu vou lá naquele lugar e eu vou comer a minha tapioca.
Sim. E tem assim, tem tantos estabelecimentos que são de brasileiros, mas tem estabelecimentos portugueses que tem, por exemplo, brigadeiro.
Exatamente.
Óbvio que não é o brigadeiro da gente, né? Não é igual, não é o mesmo gosto. Geralmente, eu noto, pelo menos, eu já comi brigadeiro nessas pastelarias... Eu particularmente não gostei tanto.
É, o brigadeiro feito por portugueses, ele tem alguma outra coisa que deixa menos doce, né?
É, então, é menos doce também, não sei, a consistência é diferente, porque justamente eu acho que não é só leite condensado, deve ter alguma coisa aí que eles botam junto que não fecha muito bem, mas tem isso, tem também tem restaurante, tem lá em Coimbra, não sei se tem outros lugares, tem o Ponto Brasil, que é um bifezão, assim, com muita comida brasileira, tem arroz, feijão, mandioca, carne, enfim, muito parecida com a nossa alimentação, sabe? Tem saladas também. É bem um bifezão, é um buffet no Brasil. E ele é livre, ele não é aquilo. Então, tu paga um valor fixo lá, então tu pode repetir quantas vezes tu quiser, tem sobremesa e etc. E justamente, eu acho que Lisboa tem maior oferta dessa questão de açaí, tapiocaria, mas isso já tem. Por exemplo, Coimbra, eu lembro que teve são do Pará até, eles abriram uma hamburgueria. Não que aqui não tenha hamburgueria, né, gente? Eles também comem hambúrguer aqui normal, mas assim, uma hamburgueria daí que tinha mais. Nossa, né? Botar maionese, coisas que portugueses às vezes não usam muito, alguns condimentos que a gente utiliza, ou tipo, botar uma batata palha, isso. Algumas invenções brasileiras que não tem aqui, que daí acaba nesses estabelecimentos tendo. E também, eu acho que a gente não pode esquecer da gastronomia portuguesa, que querendo ou não, tem pratos que eu adoro aqui. O arroz de pato é uma coisa que eu nunca tinha comido no Brasil, e quando eu experimentei aqui, até experimentei meio, ai, será que eu vou gostar? É bom, eu adorei. Tem o bacalhau à brasa, o bacalhau à natas, que são...
Os bacalhaus eu amo também, não todos, mas as natas e a brasa.
Pra mim são os que eu prefiro.
Tem milhares de tipos de bacalhau, gente, quando vocês vierem tem que fazer a pesquisa de mil tipos.
Pastel de nata, eu amo pastel de nata, adoro. E é muito estranho, porque eu prefiro sobremesas que tem um chocolate ou leite condensado, alguma coisa assim, né? Ou doce de leite, que aqui não existe doce de leite, infelizmente. Mas o pastel de nata, porque é que os doces deles todos têm ovos, né?
Então, eu ia dizer, eu sou uma grande fã dos doces de ovos, e um dos meus doces favoritos, é muito engraçado, porque são tipo umas conchinhas, são os doces
os
de aveiro.
Moles.
Os ovos moles de aveiro,
sim.
Tá? E então é um ovos moles, né? Um doce de ovos, que ele é envolvido por uma camada de hóstia. É exatamente a hóstia da igreja.
Sim.
E ela é usada no doce. Gente, pra mim aquele é o melhor doce. Nossa, eu amo de paixão, mas eu sei que não é todo mundo que gosta.
Eu já comi.
Ovo.
Não, eu já comi, eu gostei. Não é uma coisa. Eu pensei que eu não ia gostar. Como eu não gosto muito. Eu não gosto de quindim, por exemplo.
Ai, eu amo quindim.
Eu não gosto de quindim. Sim. Então eu pensei que eu não ia gostar. Mas lá em Évora, geralmente, o que acontece? Os professores vão passear no final de semana pra algum lugar, pra alguma região, ou até quando eles viajam pra fora do país também, eles trazem chocolate. Por exemplo, tiveram umas que foram agora pra Áustria. E um professor foi pra Bélgica, então eles trouxeram chocolate de lá. Mas é chocolate normal, que todo mundo compra, né? Toblerone e o Julian, aquele que é bem famoso aqui. O Julian tem pra vender no supermercado, geralmente. Mas às vezes eles vão pra cá, vão pra terra deles, vão visitar, sei lá, o porto, e trazem um doce típico daquela região. Então, uma vez uma professora levou os ovos moles de aveiro e eu nunca tinha experimentado, porque eu pensei, eu não vou gostar disso. E daí ela, Pamela, pega um e tal. Aí eu, tá bom. Daí eu peguei e comi e eu até gostei. Assim, não digo que é o meu doce que eu iria pedir, vou numa pastelaria para comer os ovos moles de aveiro. Mas eu gostei. E tem o pastel de nata, eu adoro, adoro de paixão. Mas eu já comi, por exemplo, encharcada. Em Évora tem um doce que se chama encharcada.
Não conheço.
Que ele é. Eles cortam que assim, como se fosse uma fatia de pizza, de torta. Até pode ser de pizza também, porque o formato é o mesmo, é um triangulinho. Que por cima é um creme de ovos e tal. E isso é de Évora mesmo, ou é de lantejo. Porque eu falei pros meus amigos de Coimbra, eles não conheciam. Eu falei, como é que tu não conhece? Tu é português, como é que tu conhece? Eu é encharcada, não sei, é um doce daqui. Eu não sei te explicar muito bem o doce. Eu comi lá num jantar que eu fui. E eu até gostei também, é muito cheio de ovos e tal, não é o meu preferido, mais uma vez, mas não, todos eu gosto, né? E daí ele falou, não, eu conheço. Aí eu fui procurar na internet, realmente, é um doce do Alentejo, né? Então, é
sim.
Da região, existe isso. É que nem Coimbra tem a queijadinha de... Enfim, é uma específica. E geralmente, e são os doces conventuais que eles chamam, e que é muito interessante, que eu não sabia dessa história, mas é porque eram feitos nos conventos mesmo, antigamente, né? Como as freiras não podiam sair na época da ditadura... portuguesa, elas não podiam sair dos conventos e tal, então elas tinham muitos ovos.
Elas engomavam, né?
Isso. Então elas tinham muitos ovos lá, e pra não botar fora, e justamente elas usavam mais a clara, pra não botar fora as gemas, tanto que os doces delas realmente são geralmente feitos com gemas, né, são muito amarelos, elas começaram a fazer doces. E daí surgiram os doces conventuais, que tem muita variedade e muitos são muito bons, né? Que nem as queijadinhas, o pastel de natas, os ovos moles de aveiro. Todos esses são doces conventuais, que é justamente que vem dos conventos, né?
São maravilhosos.
Sim. O próximo item que a gente listou aqui, né? É a questão, até a alimentação, vinhos, nos leva um pouco para isso, que é a inclusão cultural. E aqui a gente fala tanto no mercado de trabalho, a conexão que eles têm com o Brasil, isso muito vinculado com as novelas, que aqui tem um canal, acho que é a SIC, se não me engano, que passa algumas novelas do Brasil. Às vezes passa em simultâneo, lógico, não exatamente no mesmo tempo que tá dando no Brasil, mas assim, é a novela atual, pelo menos,
às
né?
Vezes é.
E tem também a Globo daqui, tem um canal que ele é tipo Viva do Brasil aí, porque ele acaba passando mais programas antigos, né, que vão... Então é muito... Eles estão muito acostumados, tanto que eles nos entendem muito melhor que a gente. Às vezes a gente não entende as palavras deles e eles... Ah, não, a gente sabe o que que significa isso, porque eu vi na novela, né? É muito engraçado.
Sim, sim. É muito comum também, alguns portugueses têm parentes que migraram pro Brasil na década de 80 ou 90. Uma época, o Brasil recebeu engenheiros, dentistas, assim, profissionais bem qualificados de Portugal, e tem pessoas que continuaram lá. Então, muitas vezes, é comum tu escutar de um português, ah, mas eu tenho um parente que foi pro Brasil na década tal, tem um tio no Brasil. Eu já ouvi até umas histórias de, ah, a minha avó é brasileira, umas coisas assim. Então, existe uma conexão muito, muito forte, assim.
Eu acho que na época da ditadura de Portugal, que durou 40 anos, mais ou menos, ela é recente, foi em 1970 e poucos também, que eles ficaram 50 anos em ditadura. Sim. Então, teve muita migração, muitos deles foram morar na Angola, eu acho que em todas as colônias, né? Sim. E o Brasil recebeu, tanto que eu tinha uma colega no mestrado que o pai dela é brasileiro, ele é carioca, e a mãe dela é portuguesa. Uhum. Então, ela tinha muito essa... dentro de casa, ela é portuguesa, ela nasceu em Portugal, ela é irmã dela, mas eles tinham essa conexão com o Brasil por causa do pai, né? Porque, às vezes é um tio, é muito comum tu entrar num táxi, ou tu entrar numa loja, enfim... E o vendedor te dizer, ou o taxista, enfim, te dizer... Ah, eu tenho um parente no Brasil. Uhum. Ou, ah, eu já viajei pro Brasil. Mas, geralmente, o que eles conhecem é Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo.
Sim.
É só isso.
Sim.
Tipo...
Eu já ouvi muito Natal, né? Porque Natal tá muito perto, né?
Sim.
Cruza o oceano, é um destino bem popular pros portugueses. E também já ouvi portugueses que viveram no Brasil pra trabalho, um trabalho... Ou um intercâmbio, às vezes.
Sim.
Então, assim, quando a gente pensa em ir para um outro país, eu acho que em Portugal a gente consegue se sentir muito mais em casa e muito bem recebido, né?
Sim. E no mercado de trabalho também, os profissionais brasileiros são muito bem aceitos, né? E são muito valorizados, porque no Brasil a gente geralmente começa a trabalhar ou durante a faculdade mesmo, ou logo após a faculdade. A gente tem essa cultura, e aqui não. Aqui eles, às vezes, finalizam a faculdade, vão pro mestrado, já emendam e não trabalham.
E às vezes não tem uma... as pessoas começam bem mais tarde no mercado profissional. E eu acho que não tem tanta formação técnica.
Sim.
Às vezes vai pra universidade, o mestrado. E eu acho que existe uma falta de mão de obra técnica.
Sim.
Aqui. Nos últimos tempos, aqui em Lisboa, eu notei que os técnicos da eletricidade e da internet, telefone, que vieram até minha casa, isso aconteceu 3 vezes, eles eram brasileiros.
Sim.
E me chamou a atenção, assim.
E os atendentes de call center, geralmente, por exemplo, eu comprei ano passado, quando eu fui, não, esse ano, no início deste ano, quando eu fui pro Brasil, eu fui de TAP, e a TAP liga antes só pra confirmar o voo, daqui a 2 dias é seu voo, blá blá blá, e faz meio que um checklist contigo, só pra, né, porque na verdade tu pode fazer um check lá numa das opções. Eu fiz esse check, não sabia exatamente o que significava, mas é pra isso, é meio que pra fazer um checklist da tua viagem. E era uma brasileira que ligou pra mim. E assim também, como eu já liguei às vezes pra Vodafone, que é a minha operadora de telefonia, já liguei pra já me ligaram da EDP, se eu não me engano, também. E eram brasileiros, assim, são atendentes brasileiros. Tu até te sente assim, quando é uma pessoa brasileira, tu, ai, que bom, porque... Porque o português de Portugal, às vezes, no telefone eu acho um pouco mais complicado de entender. E daí quando é brasileiro, tô até se sentindo em casa, né? Tu pensa, eu tô ligando pra uma empresa no Brasil, assim, é bem, bem interessante.
É, eu acho que com certeza, por mais que falem de casos de xenofobia, de preconceito e todas aquelas coisas, a inclusão cultural do brasileiro aqui em Portugal, eu acho que ainda é muito boa.
Sim, acho que sim. E eles mesmos, eles gostam muito de ter amigos brasileiros. E é engraçado, assim, que eles dizem, não, eu já conheço porque eu tenho um amigo brasileiro também. Uhum. Então é bem legal, assim, eles têm essa curiosidade, né, eu acho que às vezes até de praticar o que eles ouvem na novela, será que é assim mesmo que as pessoas falam? Será que... Ou a gente fala alguma coisa de... uma vez eu fui pro Rio de Janeiro visitar o Cristo Redentor. Sim, eu já vi lá na novela. Então, assim, é muito engraçado, assim, que eles têm essa... Eles gostam de fazer parte, mesmo, às vezes, nunca tendo visitado o Brasil, sim, né? E sempre dizem, eu quero muito visitar.
Sempre no imaginário deles, porque eu acho que eles cresceram com essas referências, sim, né, também.
E querendo ou não, muitos deles têm vontade de conhecer o Brasil, porque eles reconhecem que a gente tem, tipo... Tanto que eles falam, vocês têm praias belíssimas, vocês têm não sei o que belíssimos. E eu falo assim, não, tanto que eu sempre falo, Rio de Janeiro, gente, eu não sou carioca, mas eu digo, Rio de Janeiro é ponto obrigatório, porque pra mim, assim, é uma cidade maravilhosa mesmo, é linda, 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 é uma pena, né, enfim, das violências e tal agora, mas é uma cidade linda que eu, sempre que eu vou lá, é uma cidade que dá o gosto de voltar.
E eu acho que os portugueses se sentem muito à vontade no Rio, porque tem a questão do sotaque, o carioca, que é uma herança portuguesa, né, eu acho que Rio talvez seja uma das cidades
e querendo ou não, foi uma das capitais portuguesas,
foi,
na
né?
época do Império Português, então tem muitos prédios que foram construídos pela família real, né, o Jardim Botânico foi construído porque o Dom João VI pediu, o Banco do Brasil foi fundado pelos portugueses, então
tem muita coisa.
O Rio de Janeiro tem muita história também lá de Portugal, né, da família real portuguesa.
E o sétimo item da nossa lista é a questão da mobilidade, do fácil acesso dentro das cidades, né, porque tem cidades que se tu tem disposição, tu faz ela toda a pé.
Uhum.
Coimbra era assim, e Lisboa, eu sou um pouco mais preguiçosa, mas eu tenho amigos que andam só a pé em Lisboa.
Sim, sim, é porque Lisboa, acho que de repente se tu vai só de uma ponta a outra é meio difícil, né? Mas tem lugares assim que dá pra tu ir a pé tranquilamente, porque às vezes o metro, isso tu tá com tempo também, né? O que é importante também, às vezes a gente ter tempo além da, às vezes, disposição, mas tu quiser, tu pode fazer a pé vários trechos, assim, porque às vezes acontece de uma coisa muito perto da outra, assim, perto, quero dizer, às vezes leva 20 minutos, mas eu digo, não é um trajeto, meu Deus, eu tenho que caminhar 40 minutos, e mesmo às vezes 40 minutos, aqui parece que vai mais rápido, eu não sei. É porque como não tem tanta gente na rua, não é aquela coisa,
isso,
né? No Brasil, a gente tem que ficar desviando das pessoas e uma pessoa anda mais lento e daí não tem muito pra onde tu escapar, porque se tu for pra rua também tá cheio de carro e aqui... Querendo ou não, tu consegue andar, às vezes, pelo asfalto, né?
Eu tenho a sensação, quando eu calculo no Google Maps, que quase tudo tá a, no máximo, 30 minutos
isso.
de caminhada. Claro, se eu quiser ir pro outro lado da cidade, não é bem assim. Mas, geralmente, é o tempo que tu leva, sabe?
Geralmente, eu acho que, assim, tirando pontos mais extremos das cidades, isso até em cidades pequenas, mas tu consegue, assim, questão de meia hora, uma média, assim, mais ou menos, acho que sim. Tu consegue
a pé,
ir pra qualquer
pessoal.
Lugar a pé, mas também, e ao mesmo tempo, se tu pegar um metro e tal, eu acho que mesmo assim vai demorar menos, porque como no Brasil tem muito mais gente pra entrar no metro, às vezes pode ser que tu tenha que esperar o outro,
sim,
tu vai ficar extremamente, meu Deus, muito apertado, então, não, vou esperar o próximo, porque também metro 5 em 5 minutos, 7 minutos tem um, e isso ali tu já perde um tempinho, né? Coisa que aqui não, aqui tu dificilmente tu pega lotado nos horários de pico, claro, no horário que as pessoas estão saindo do trabalho, indo pro trabalho. Mas é muito legal que, por exemplo, quando eu vou pro aeroporto, eu lembro, eu vou de metro, as pessoas, tipo, tu entra e tá cheião, assim. Aí as pessoas vão saindo, porque elas estão indo pro trabalho, geralmente eu digo porque foi quando eu peguei de manhã, eu lembro em horário, tipo, 7 e pouco da manhã. Quando chega no aeroporto, é só tu e, sei lá, uma pessoa, sabe? Tipo, é muito bom, assim, vai.
E dentro da própria cidade tem várias opções de metrô. Obviamente, isso acontece num nível muito melhor em outras capitais europeias, mas comparado com o Brasil, a gente fica assim, nossa, muito feliz, porque pra se locomover dentro da mesma cidade, tu tem o comboio, né, que tem algumas estações de comboio dentro de Lisboa, tem o elétrico, né, que é o bonde, tem o autocarro, tem o metro,
E, óbvio, as outras opções, né? Como
Sim.
ter o teu próprio carro, ou usar o Uber, ou outras formas de transporte. Então, é muito tranquilo,
Sim.
né?
Sim. E o Uber acaba sendo muito barato aqui em Lisboa. Eu não confesso que eu nunca usei no Porto, porque eu acho que são as cidades que têm, assim... Uhum. Lógico que deve ter outras cidades que têm, mas Coimbra e Évora não tem Uber. Mas... É, em Lisboa, acaba sendo muito barato tu pegar o Uber, às vezes é 5 euros um trajeto.
Se tu tá dividindo com mais um ou dois amigos, é bem
Às vezes
legal.
Vale mais a pena. Eu lembro que eu tava com uns amigos em setembro de 2017, a gente, tanto que a gente fez o carro, cada uma pagar o bilhete do metro, 1,50, na época acho que era um pouco mais barato o metro, mas tá, vamos supor hoje, 1,50, estávamos em 4, dava 6 euros. A gente deu 5 euros a passar no Uber, sabe? Então, tipo, valia mais a pena pra gente pegar o Uber, né?
É, isso nos leva para o nosso oitavo item, que é o custo de vida. E aí eu já Sim. quero fazer um link com, por exemplo, Amsterdã, que é uma cidade que eu ia muito a trabalho. Em Amsterdã, qualquer, sei lá, 2, 3 quilômetros ia pros 15 euros,
Sim,
tá?
Nossa.
Aqui... Vai dar o quê? Um 5, um 6? Quando eu gasto, assim, as vezes que eu gastei mais Uber, eu acho que foram 7 euros pra, tipo, realmente uma distância muito
uhum,
grande,
uhum.
sabe? E pra atravessar pro outro lado do rio, pra ir pro distrito de Setúbal, já chegou a dar 13.
Sim.
Que eu fico pensando que se fosse, sei lá, em Amsterdã, eu acho que ia beirar os 30, 40.
Sim.
Então, assim, o custo de vida em Portugal ainda... O aluguel é o que mais pesa, mas ainda assim é um custo de vida bem baixo,
Sim,
né?
Sim, é um custo de vida... eu não acho que eu gaste assim tanto aqui. Como a gente falou, a renda acaba sendo o que ocupa mais. A gente falou no programa anterior. E lógico que a gente tem que considerar, inclusive, eu sempre penso assim... Às vezes as pessoas me dizem, ai, mas eu aqui não... Porque realmente, Portugal não é um país que tu vai conseguir enriquecer, né? Quem vem com essa ideia não é o país correto, procure outro, next, porque não é aqui. Mas... Uma coisa que eu fico pensando, às vezes, que as pessoas só dizem... Ah, eu vou pra Irlanda, porque na Irlanda, se eu trabalhar como... Ou Irlanda, Inglaterra, ou... Sei lá... Acho que são esses dois países que tem mais essa cultura de trabalhar como um garçom... Ah, eu vou ganhar 2.000 euros por mês. Ok, porque lá também tem essa questão de dar gorjeta,
Sim.
que aqui não tem esse costume. Mas eu penso assim... Ok, lá tu ganha mais. Mas também tu ganha mais... Tu gasta mais porque, por exemplo, um aluguel lá também... Geralmente o aluguel é o que pesa mais em qualquer lugar, né? E o aluguel também é muito caro. Eu tenho uma amiga que, lógico, não é Europa... Mas que ela morou na Austrália durante um ano, 6 meses, não me lembro. E com o marido dela. E ela ganhava, era por semana lá, eles pagam por semana, né? O pagamento não é mensal. E o aluguel também. Então tudo tu gasta semanal, né? Geralmente as pessoas fazem assim os gastos. E ela ganhava, ela distribuía panfleto até e trabalhava numa cafeteria. Ganhava bem, assim, eu até não sei exatamente quanto, mas assim, o aluguel era absurdo, era tipo 500 dólares australianos por semana, então isso dava 2.000 dólares por semana, era entre ela e o marido, claro, dava 250 pra cada um, mas que eu achei um absurdo, porque eu acho caro 500 euros aqui, imagina pra um... E não era pra morar numa casa pra eles, era num quarto, não me lembro se era com suíte ou não, mas era num quarto... Pro casal.
Ah, não era uma casa.
Não era uma casa pra
Porque
eles.
Porque pra uma casa eu pensei, ok, imaginava que seria isso.
Não, tipo, era 2.000 euros pra morar com mais dois casais, se eu não me engano.
Ui.
Então, assim, era uma casa grande, pelo que eu entendi. Era, tipo, eles moravam num andar, os outros moravam, tipo, eram quartos assim que ficavam. Mas, desculpa, assim, não sei se eu ia preferir tanto isso, né? E lógico, um profissional qualificado, se ela ganhava... o suficiente para gastar 1.000 dólares, quer dizer, por de aluguel, obviamente ela devia ganhar bem, né?
Sim.
Imagina um profissional qualificado lá, deve ganhar muito bem. Mas a gente sempre tem que pensar assim, que quanto mais tu ganha, também a tendência é tu gastar mais também.
Sim,
naquele...
o teu padrão de vida aumenta, tu vai querer ter acesso a mais serviços.
É que nem na França, tu já morou na França, e eu tenho uma amiga que mora na França, e eu lembro quando ela chegou lá, em Poitiers, uma cidade pequena, não é Paris, porque Paris esses dias eu li até uma reportagem que professor universitário não tá conseguindo pagar aluguel
Nossa,
lá.
Nossa, não, lá
então, tipo, e lá o salário mínimo da França é 1.500 euros, E a minha amiga, quando ela chegou, não foi para trabalhar, ela foi para estudar, então ela não tinha trabalho ainda. Mas ela me falou que ela pagava por um... Não sei se era um dormitório ou um T0, não sei se chegava a ser um estúdio ou um T1. Ela falou que ela pagava 550 euros. E eu pensei, meu Deus do céu. E era um apartamento super pequeno e, tipo...
Em Poitiers.
Em Poitiers.
Em que ano foi isso?
2014.
Eu, assim, parênteses, né? Eu pagava 450 euros por um quarto... Em Paris, bem localizada, mas em 2011.
Sim.
Naquela época, um estúdio custava 700 euros. Isso, hoje, isso é preço de Portugal.
É,
hoje, né?
É.
Então, assim...
Lá deve estar uns 1000 e poucos euros.
Nossa, muito. É, o que a história que eu escuto também é essa. Tipo, as pessoas não... Não é só em Paris, é nas principais cidades da França,
sim,
né?
Sim, sim.
As pessoas não conseguem mais morar na capital.
É.
Eu fico... Mas eu fico pensando que pra uma pessoa, né? Aqui em Portugal, uma pessoa que vem de São Paulo, capital, que tá acostumada com aluguéis caríssimos...
Sim. E dividir, geralmente, eles já estão acostumados com isso.
Já estão acostumados. Eu acho que a pessoa chega aqui e fica até surpresa.
Sim, sim.
Porque, assim, para uma pessoa que está acostumada a gastar muito no Brasil, eu acho que chega aqui e não fica, assim, tão chocada,
sim,
né?
Sim, sim, provavelmente. Só que a gente... É que a gente espera sempre que, mais ou menos, o custo de vida vai ser de acordo com o salário, né? E por isso que Lisboa acaba, às vezes, não correspondendo... Porque por mais que tu ganhe os 700 lá, que seja um pouquinho maior o salário, daí o vale-refeição também seja um pouquinho maior e tal, é bem apertado tu morar, por mais que tu opte morar num quarto, porque um quarto é um preço de um estúdio numa cidade pequena. Então, tu fica pensando, pô, sério, né? Eu, além de eu não ter privacidade, eu ainda vou ter que pagar um valor de uma casa, que eu poderia morar muito bem numa casa numa cidade, de repente, mais afastada, óbvio, mas... Como aqui em Portugal, em uma hora... Eu, por exemplo, de Évora pra cá, eu levo uma hora e meia. E se eu tivesse de carro, é porque eu vim de autocarro. Mas se eu viesse de carro, tem gente fazendo uma hora pela autoestrada.
Eu acho que, assim, o custo de vida, ele é amigável, exceto a questão da moradia. E quando você pensa, assim, nos seus custos. Eu vou me mudar pra Portugal, vou me preparar com os custos. Eu acho que uma das primeiras coisas é que tipo de moradia eu quero ter.
Sim.
Eu quero mesmo morar no centro. Então, eu acho que isso talvez vá determinar exatamente qual vai ser teu custo, né?
Sim. Ah, uma coisa só que eu me lembrei agora, falando de carro e tal. É só que a gente tá muito acostumado no Brasil a usar carro, 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 carro. E aqui a gente acaba... sempre por usar... Bom, eu não tenho carro aqui mesmo, né? E às vezes até os portugueses acabam optando por usar o autocarro, porque o autocarro, a passagem, se tu comprar com antecedência também e tal, tu paga com 50% de desconto, 30% de desconto. Se tu não compra, ok, tu paga uns 12 euros, vamos por Évora, Lisboa, que eu tô dando esse exemplo... Porque se tu vier, mesmo se for pela autoestrada, tem uma professora de Évora, que ela mora em Lisboa e dá aula em Évora, e ela faz em uma hora, ok, beleza, né, o trajeto dela, mas tem muita portagem pela autoestrada, porque pra tu fazer esse trajeto rápido é pela autoestrada.
A portagem que é o pedágio, pessoal.
Que é o pedágio, porque aqui em Portugal tem essa diferenciação, tem a autoestrada que seria uma freeway no Brasil, não sei se nos outros estados se chama freeway também, mas rodovia, enfim, como quiser chamar, que são as vias de rápido acesso, né? Então, tu anda a 120 km por hora, que é a velocidade máxima, geralmente. E tem as estradas por dentro das cidades, que tu faz um trajeto, às vezes, um pouquinho mais longo. No entanto, a velocidade máxima é 80 km por hora. Porque as autoestradas aqui, tipo, tu paga a portagem, mas realmente são cuidadas.
É muito bom.
E só que as portagens acabam sendo caras. Tem trechos longos, assim, que tu paga 16 euros, né? Então, a menos que tu vá com mais gente e possa dividir esse custo. Mas se tu vai sozinho, é o autocarro sempre, geralmente, a melhor opção. Até do que o comboio, porque o comboio é mais caro. E tem menos opções de horários, dependendo da cidade de onde tu vem. Eu, Évora, o último horário que eu tenho sempre é 7h30. E são, assim, são 4 horários durante o dia. E, então, não é tanta opção quanto tu saindo daqui a pouco de Coimbra. Coimbra, eu lembro que tinha mais horários para Lisboa, por exemplo, do que Évora. E, então, o autocarro acaba sendo, geralmente, uma opção de menor custo.
E tanto o autocarro quanto o comboio oferecem um bom desconto se tu compra com
antecedência. Sim, com
antecedência. Então, vale bastante a pena tu ir ali 5 dias antes.
É, 5 dias antes.
E tu consegue um bom desconto. Então, acho que... Podemos dizer que o custo de vida ainda é bem amigável aqui em Portugal, especialmente se tu opta pelas opções públicas, né? Transporte público, etc.
É.
E o nosso nono item aqui da lista são as marcas próprias.
Sim.
A gente chegou a comentar sobre isso num dos episódios, que são as marcas brancas dos supermercados, que têm produtos de muita qualidade por um preço muito baixo.
Sim, e que isso também barateia a tua cesta básica, vamos dizer assim,
sim,
né? porque a gente consegue comprar muita coisa de muita qualidade e isso permite às vezes que tu tenha os teus luxinhos lá. Eu quero que nem por exemplo, nós comentamos aqui nas duas, eu e a Nanda, a gente, produtos de higiene pessoal, a gente prefere comprar de marcas conhecidas, mas isso é uma opção nossa, porque tem gente que compra tudo, absolutamente tudo, pasta de dente, shampoo, condicionador, enfim, compra tudo da marca branca. Isso barateia muito, então permite às vezes que a gente faça uns luxinhos, assim, de tipo, ah, tá, então já que eu tô economizando aqui, porque, assim, economiza, como nós falamos, cerca de, às vezes é uma diferença de 100%, porque uma coisa custa 50 cêntimos e da marca, a marca conhecida seria 1 euro, então é realmente 100%.
Sim, por exemplo, sei lá, eu acho que no início eu comprava o meu sabonete líquido da marca do Continente, sim, sei lá, era 1,90, o outro custava, gente, 4,50 euros, é uma diferença grande, e tem muito muito estabelecimento, assim, tipo do varejo, que é o retalho. Gente,
sim,
que é retalho.
Que é retalho. É grossista, é o atacadista.
Como é que é? Grossista.
Grossista. É no,
gente,
comprar grosso. É.
Isso me lembra até, tipo, porque vem do inglês, por exemplo, retail,
sim,
vai pro retalho. E, sei lá, eu lembrei de grocery store. Como é que
grocery,
é? Grosseiro? Não. Não,
grossista, é, comprar a grosso e tal, é.
Gente, olha só, sempre aprendendo.
É. E uma coisa só que eu acho que a gente tá falando muito também é cêntimos. Cêntimos são centavos, tá, gente? Mas eles não falam centavos, eles falam cêntimos. Aqui.
Os centavos de euro são os cêntimos.
É, são cêntimos.
E uma coisa que nos chama a atenção também, que é o nosso 10º item da lista, é uma relação de confiança maior na sociedade, mas principalmente aqui a gente vai focar nessa questão do consumidor, nas transações comerciais,
sim,
né?
Sim. É, a gente comentou no episódio anterior até que aqui as pessoas confiam muito, assim, né? E tem muito essa relação. Em relação ao consumidor, a gente comentou, eu tava comentando aqui antes de começar a gravar, que, por exemplo, já aconteceu de tu compra uma coisa errada ou viver uma coisa com defeitinho em casa, ou até, às vezes, até o troco que foi dado errado e alguma coisa assim. E tu volta na loja, pode ser, tanto logo em seguida, né? Um pouquinho depois, um pouco tempo depois. Eles confiam em ti, no que tu tá falando, sim, né? Comigo aconteceu agora, há 2 dias atrás, aí eu vindo pra, até no dia que eu tava vindo pra Lisboa, eu fiz um cartão lá do autocarro, né, de Évora, enfim, o atendente não me deu o troco, mas eu também não me liguei na hora, enfim, era 30 cêntimos, né, eu não casualmente realmente não me dei conta, e saí do guichê. E daí eu fui contando, eu fui olhando assim, olhei a notinha, né, aqui é a fatura até que se fala, eu olhei a fatura, mas eu dei 8 euros pra ele, deu 7,70, ele tem que me devolver 30 cêntimos, aí eu voltei no guichê, e eu falei, olha só, eu te dei 8 euros e deu 7,70, ele, sim, é que você, tu saiu também e tal, por isso que eu esqueci, aí eu falei, não, tudo bem, né, e ele me devolveu, assim, sem questionar, assim, sem, será que não te dei, tem certeza, sim, sabe, né? Eles confiam, e inclusive uma coisa que eu acho muito interessante aqui também é, se o troco deu 1 cêntimo, sei lá, deu 7,99, tu deu 8 euros, eles vão te devolver 1 cêntimo.
1 cêntimo, 2 cêntimos, 3 cêntimos, sempre. É, eles usam mesmo as moedinhas.
Eles usam mesmo e também, às vezes a gente se preocupa no Brasil, assim, de facilitar o troco, né? Pra facilitar o troco da pessoa, também porque a pessoa às vezes não tem mesmo troco. E eles, aqui não, aqui às vezes eu lembro que eu quero tentar ver se eu tenho moeda pra ajudar a pessoa. Não te preocupe, não há problema, não há problema que eu...
Sim.
Né, eles sempre, assim, não te fazem sentir mal, às vezes, por não poder ajudá-los. Porque, óbvio que eles apreciam quando conseguem ajudar, óbvio, com as moedinhas. Mas, também, se tu não tem, eles te deixam em paz. Porque brasileiro, às vezes, fica com cara fechada, né? Tipo, fica
meio...
Ah, sério que tu não tem uma nota menor? Pô,
fica.
Deu 13 reais, tu tá me dando 10, sabe? Pô...
Eu costumo dizer, sempre reclamo da burocracia portuguesa, mas eu acho que nessa relação de consumidor é uma coisa que não... Eu não acho nada burocrático. Eu tive uma experiência, tive duas até, de uma vez comprei o produto errado, eu mesma fui, comprei o filtro do aspirador errado, voltei lá, foi também minhas primeiras semanas em Portugal, pensei, putz, agora ele vai me dar um vale, troca, vou ter que enfrentar uma fila, vou ter que não sei o quê. Não, eu cheguei no guichê das informações, era até o balcão de informações,
ele me devolveu o dinheiro. Eu mostrei a nota, me devolveu o dinheiro. E eu fiquei assim, gente, que fácil.
Sim.
E uma vez também, comprei uma mochila que tinha um defeito. Eu perdi a nota fiscal, cheguei na loja, eu disse, olha, eu vim aqui tal dia, a transação do meu cartão é de tal dia, essa mochila tá com defeito. Ah, tá, então tá, vamos trocar. Não foi nada, assim, não foi uma dor de cabeça, a vendedora não fez cara feia. Eu, porque, assim, às vezes, quando tu vai trocar uma coisa, parece que eu já, às vezes, já chego me desculpando. Tipo,
sim.
Ah, não, parece que tu tem que provar, nossa, isso aqui. E não, aqui parece que isso é tranquilo e demonstra,
sim,
uma confiança, né?
Sim, e eu acho que tem muito a ver com essa relação de confiança que a gente comentou aqui em Portugal nas pessoas, né? Que a gente pode confiar realmente nas pessoas ou nas coisas que estão escritas. É, a gente não, lógico, isso é na maioria, né? A gente, óbvio que tem também gente falcatrua, a gente se aproveita.
Sim,
não é que não exista isso. Mas, de modo geral, nós podemos confiar, sim, nas informações passadas, nos contratos feitos. A gente, o comerciante confia na palavra do consumidor. Não é aquela desconfiança sempre, assim, né? Que a gente tem muito...
No Brasil,
presente
a gente
no
tá
Brasil,
acostumado,
né?
Tanto que eu acho que no Brasil o órgão de defesa do consumidor, ele foi uma necessidade,
sim,
né?
Sim, sim.
E
aqui tem o Deco Proteste.
Tem o Deco Proteste, né? Que
na verdade, é a mesma
tu pode ir, mas tu paga, né?
Sim, tu paga e tu ganha descontos. Até já me ligaram para oferecer isso. E tem a ver com ele tem as avaliações ali, né, das pessoas, enfim, de empresas, etc. Assim, também tem isso, mas é de uma outra forma. Eu já falei, eu lembro que eu não me ligaram, eu falei, não tem. Porque eles me deram uns exemplos.
É
eu falei,
um pouco,
não tem esse problema.
É um pouco diferente. Eu conheço superficialmente também esse
também,
Deco Proteste, mas assim, tu paga ali uma anualidade, uma mensalidade, assim, desculpa, gente não
até
tem.
Até o valor
informação.
É bem baixo.
É bem baixo. E aí tu recebe, assim, mensalmente uma revista, mas tu tem um acesso a uma certa assessoria.
Sim.
Então, assim, não é o órgão de defesa do consumidor público no Brasil. É uma associação, uma coisa
ou
assim.
É uma instituição.
Uma instituição, enfim, que, tipo, tu vai pagar, mas daí tu vai ter também uma assessoria jurídica num caso de algum dano que tu possa vir
a ter.
E
tem descontos,
né?
Também. Tu tem descontos em empresas também. Enfim, tu consegue... Ah, e se tu gosta de... sei lá, óculos, daí tu ganha, tem alguma ótica que é parceira do Deco Proteste, e daí tu ganha algum desconto lá, enfim. Tem algumas vantagens também, não é só isso, né?
E agora é hora de falar da nossa língua.
Hoje nós falamos bastante palavras diferentes, eu acho, apesar de que explicamos várias delas aqui, mas tem muitas outras que nós não falamos, né? Não passou pelo nosso vocabulário ao longo do programa.
Mas a gente vai dar aqui algumas, digamos, três categorias de palavras que tem a ver com as coisas que a gente falou hoje. E falando um pouco, linkando com mobilidade, a gente tem a palavra passadeira.
Passadeira, então, é a faixa de segurança, a faixa de pedestres, enfim, depende da região do Brasil também é diferente. Mas sim, é a faixa de segurança onde os pedestres, os peões, inclusive.
Sim, são os peões.
São os peões, onde os peões atravessam, onde tem as faixas brancas, então no chão. E aqui em Portugal, é óbvio que acho que dependendo da cidade é um pouco menos, mas geralmente eles tendem a parar. Não é que nem no Brasil que tu tem que implorar, pedir por favor, meu Deus, pare. Não é, né? Tipo, aqui realmente as pessoas tendem a parar, a respeitar. Óbvio que se eles não vêm peões, eles não param, né, e às vezes vem numa alta velocidade também, mas eles pedem desculpa. Isso eu acho muito interessante, porque se eles não param, geralmente os motoristas tendem a pedir desculpas,
mas
né?
Mas aqui a Pamela está vivendo a realidade de Évora, porque aqui em Lisboa...
Aqui eles não pedem.
Em Lisboa é a capital, o pessoal é um pouco mais estressado, né?
Ah, ok.
Mas não, mas assim, geralmente param, e às vezes tem uns que param e reclamam que pararam. Ai, enfim,
ah, é?
Mas assim, porque, enfim, porque eles gostam de ser avisados pelo pedestre antes que eles atravessarem.
Ah, entendi.
Então, às vezes eu tô dentro do Uber e eu vejo o Uber reclamando porque o peão passou, assim, muito de surpresa. Bom, não, dá pra entender também, né? O motorista, ele quer ser meio
não,
avisado.
Não, isso sim. Só que uma coisa que eu entendo, eu, Pamela, inclusive aqui eu respeito as passadeiras, coisa que no Brasil às vezes eu não respeito, porque a gente tá acostumado que é um Deus nos acuda, então é salve-se quem puder, então onde tiver espaço,
tu vai passar.
Eu atravesso. Mas aqui eu procuro, nem que é sério, às vezes eu caminho mais, né? Porque às vezes o negócio tá aqui na minha frente, mas a faixa, a passadeira tá lá na
vai
ponta.
Vai caminhar até a passadeira.
Eu caminho até a passadeira. O que eu entendo é assim, né? Já que existe, eu não concordo, eu sei que tem motoristas, às vezes, eu já vivi, mas é mais raro nas cidades pequenas, realmente. Mas eu já
sim,
vi, ou histórias.
Em Coimbra eu achava maravilhoso.
É, porque tu pisa, assim, ó, tu só tá na frente da passadeira, às vezes tu realmente não quer passar.
E
o cara para.
Não, realmente. Em Coimbra, em Lisboa, o trânsito é um pouco mais complicado e os motoristas, em geral, reclamam do trânsito de
sim.
Lisboa. Mas nas outras cidades, eu lembro que Coimbra era que nem. Vou dar um exemplo bem regional: que nem
Gramado.
Quando o gaúcho vai pra Gramado, que todo mundo para na passadeira,
é
tão bonitinho.
É. Mas uma coisa que eu só discordo deles reclamarem, isso é pra qualquer motorista do mundo, tá? Não é só português ou brasileiro, enfim. É que. A faixa existe, né? A passadeira existe e ela já é pra. É tipo o sinal amarelo do semáforo.
Exatamente.
Né? É pra. Atenção! Então, se tu vê uma pessoa, ninguém
já
tem que avisar que tu vai atravessar.
É
tipo,
tu já tem que
estou aqui, meu querido. Né? E assim, e tu tem que diminuir a velocidade, porque pode ter uma viva. Pode ser que não tenha uma viva alma ali. Só que tu tem que olhar, ver se vai
sim,
ter, porque
tem
se
que
estar
sempre atento, né?
Porque tem pessoas que passam perto da passadeira e assim, ó, vem uma velocidade, tipo, 80 km por hora, tanto que eu fico parada até a pessoa parar.
Eu
e
também.
Daí a pessoa para, daí eu até agradeço, né, porque eu fico na dúvida se a pessoa vai, a pessoa tá vindo numa, né, uma emoção
sim.
ali, dirigindo, que eu penso, ah, desculpa até, né, por te atrapalhar aí, eu sei que tu tava indo numa pressa e tal, mas porque... Porque, assim, assim, noção, a pessoa... E, assim, quando tu não conhece a cidade, tudo bem. Mas a gente sabe, tem, ainda mais em cidade pequena, a gente sabe que geralmente quem usa carro é a gente da cidade. E daí, tu já sabe onde tem as passadeiras, né? Tu sabe
sim.
que a passadeira... Ah, é ali naquela esquina, às vezes não dá pra enxergar daqui, mas tu sabe que ali na frente tem a passadeira. Então, pô, vamos controlar a velocidade, né? Eu acho que pra gente não sentir mal, assim, de...
Em Coimbra eu era super confiante, eu atravessava na passadeira sem pensar. Aqui em Lisboa, eu geralmente eu vejo que tá vindo carro e eu só atravesso quando dá pra ver que ele
sim.
tá reduzindo.
Sim.
Porque aqui o pessoal é um pouquinho mais louquinho.
Sim, sim.
Mas mesmo assim, assim, não tem nem comparação com o Brasil. Tipo, dá pra dizer que a passadeira funciona muito bem em Lisboa também.
E falando agora um pouco do clima, né? Aqui nos fala ensolarado, né?
Eu descobri isso há alguns meses, porque o meu celular,
também
conhecido como telemóvel, pessoal, ele tá em português de Portugal e sempre aparece solheiro.
Parcialmente solheiro.
Mas que coisa. Aí eu perguntei pra uma amiga portuguesa e a primeira coisa que ela falou foi... Ensolarado não existe. Eu fiquei chocada. Como assim, gente? Ensolarado não existe. E aí eu fui pesquisar e, de fato, em Portugal, é soalheiro mesmo, né?
Soalheiro.
E eu até brinco que soalheiro me lembra assoalho. Se eu vejo a palavra soalheiro, eu lembro de assoalho. Eu digo, gente... E, enfim, né? Então, ensolarado não tem. Tem outras palavras também que a gente vai guardar para os próximos episódios... Que a gente fica muito surpreso que aqui não existe, né?
Porque eu soalheiro até foi mais por intuição, porque eu lembro que... Porque tem o desenho, né? Se é nuvem, se
sim.
é sol, se é não sei o quê, é chuva. E daí soalheiro sempre era um solzinho. Eu pensava, bom, pelo menos tem alguma coisa a ver com o sol. Uma boa premonição. E daí eu acho que um dia eu procurei no dicionário por... Porque uma hora tu cansa, né? Tu cansa de ficar pressupondo que aquilo
sim.
significa... Daí eu, tá, vou procurar aqui na internet. Daí eu procurei... E deu que tinha a ver com sol, quando tinha muito sol e tal. Então, tá bom. Então, sempre é bom. Quando eu ver soalheiro, é porque
é sol. E falando em sol, a gente tem o chapéu de sol e o chapéu de chuva.
Sim, porque aqui eles chamam o guarda-sol e o guarda-chuva de chapéu de sol e o chapéu de chuva.
Sim, as primeiras vezes que eu ouvi, eu fiquei muito confusa, porque eles, às vezes, abreviam pra chapéu.
Pega
o chapéu.
É
esqueci o chapéu. Tá chovendo, esqueci o chapéu.
É.
Ok, tá, esqueceu o chapéu? É interessante, eu prefiro usar uma sombrinha. Aí depois eu fui descobrir que era o chapéu de sol e chapéu de chuva.
Mas tem, eles entendem também guarda-chuva. Não sei se é pela conexão com brasileiros ou se depende da região também, porque eu sei que ali na Évora eles entendem guarda-chuva. Aqui em Coimbra, se eu não me engano, eu também já comentei. Vocês falam chapéu de sol, né? Chapéu de chuva, quer dizer. Não, mas a gente também fala guarda-chuva. Eu não sei.
Eu acho que tem, assim, tem as regionalidades, mesmo sendo um país pequeno, tem diferenças de acordo com região e tem palavras que são utilizadas
sim.
em algumas regiões.
E eles também entendem sombrinha, entendem? Geralmente entendem, assim.
Eu acho que tem mais a ver com essa comunicação que eles já têm com brasileiros. Eu acho até que não é uma coisa tanto deles. Mas isso é uma desconfiança minha, assim. Sim. Eu confesso que eu não tenho tanta certeza em relação a isso. Mas eu acredito que sim, seja mais essa troca já que eles já têm conosco. Eu acho que eles já pegam mais do que a gente.
Acredito,
né?
Que sim.
Então, essas foram as palavras de hoje. A gente procurou trazer, a gente lembrou dessas palavras aí que estão conectadas com a nossa lista, né? E a gente lembrou que são coisas que são muito úteis no nosso dia a dia, ou que vocês vão ouvir provavelmente, mesmo estando turistando aqui, mesmo turistando, vocês vão escutar um soalheiro. Ah, hoje tem muito soalheiro, hoje tem. Ou pega, não esquece chapéu de sol pra ir pra praia. E, né, podem ser palavras que causam um pouco de estranheza num primeiro momento.
Esse foi mais um programa, a gente separou essa listinha sobre coisas que a gente ama sobre Portugal, espero que vocês tenham gostado.
Nos acompanhem aí nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, vocês podem nos encontrar com o Caravela Brasileira, colocando Caravela Brasileira já vai surgir provavelmente a gente, mas também na nossa descrição tem direitinho como a gente tá. Também mandem e-mail se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, críticas, elogios, por favor, a gente quer ouvir muito a voz de vocês, através do podcast caravelabrasileira@gmail.com. A gente vai ler também as mensagens de vocês aqui, conforme a gente vai receber.
Podem nos mandar coisas e é muito bom a gente poder também elaborar programas de acordo com as demandas que a gente vai recebendo.
Sim.
Então tá, pessoal, até o próximo programa.
Até. Tchau.
Tchau.